Leitura da palavra do Senhor, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir o verso de número 11, todos juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Martinho Lutero compôs o hino mais célebre da reforma protestante, Castelo Forte é o Nosso Deus, inspirado neste belíssimo salmo. Constantemente ameaçado de morte, sofrendo toda sorte de calúnias, e enfrentando muitas tentações e adversidades, Lutero encontrava no Salmo 46 conforto e encorajamento. Ele gostava de cantá-lo acompanhado do seu amigo e colega de ministério e também reformador, Felipe Melanchthon. Lutero, nesses momentos de angústia, de perplexidade, de medo, ele dizia para o seu amigo: venha, Felipe, vamos cantar o Salmo 46. Nesta manhã, nós não iremos propriamente cantar o Salmo 46, mas nós vamos meditar nas palavras deste salmo. E assim como Lutero foi fortalecido, ou melhor, era fortalecido ao cantar o Salmo 46, que nesta manhã eu e você, esta igreja aqui reunida, que nós igualmente sejamos fortalecidos ao meditar neste salmo. Amém?
Amém.
Vamos orar? Pai, Tua palavra é eterna, todas as coisas passam, mas a Tua palavra não. Tua palavra é o alimento para o nosso coração, para a nossa mente, neste dia, neste domingo, não apenas hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Que nesta manhã a Tua palavra encontre corações receptivos a ela e que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, tanto, que tanto precisamos ser. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, a maioria dos estudiosos situa historicamente o Salmo 46 no contexto de um terrível cerco que foi imposto à cidade de Jerusalém por um poderoso exército no passado, uma superpotência da época, a Assíria. Isso lá por volta do ano 701 a.C. Senaqueribe era o rei da Assíria. E ele vangloriava-se de que ele já havia subjugado muitas cidades e muitas nações. E ele então, com uma atitude de soberba, de arrogância, promove o cerco por vários dias à cidade de Jerusalém. E ele começa a mandar mensagens ao rei de Judá, ao rei Ezequias, dizendo: vocês pensam que vocês vão se livrar de nós? Olhem os jornais, vejam as notícias. Todas as demais nações sucumbiram. Quem vocês pensam que são? Você está pensando que o teu Deus poderá te livrar? Coitadinho dele. E numa expressão que está lá no livro de Reis, Isaías, ele diz que a cidade de Jerusalém, abre aspas para ele, estava cercada como um pássaro numa gaiola. A situação, sem dúvida nenhuma, era dramática. E o rei Ezequias apresentou a carta diante do Senhor, que havia sido enviada, né, pelo preposto do rei assírio. Falou: está aqui, Senhor. Olha o que eles estão falando, olha o que eles estão dizendo. E então, o rei Ezequias apelou ao profeta Isaías. E Isaías deu a palavra a Ezequias. E a palavra foi esta: não temas, porque eu defenderei esta cidade para a livrar. Não temas, porque eu defenderei esta cidade para a livrar. E a palavra se cumpriu. E esta narrativa encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versos 35 a 36. E a palavra diz assim: que naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Hoje nós diríamos, numa expressão bem corriqueira, voltou com o rabinho entre as pernas. Foi isto que aconteceu. Porque ele ousou afrontar o Senhor dos Exércitos. Agora, queridos irmãos, por que é importante nós termos esse pano de fundo histórico diante dos nossos olhos quando nós meditamos no Salmo 46? Em primeiro lugar, porque isso nos ajuda a compreender melhor a linguagem que foi utilizada para compor o Salmo 46, a estrutura do Salmo, mas principalmente, e aqui está o ensino do Salmo, principalmente para nos lembrar, para lembrar a mim e a você, que por mais complicada que seja a situação que enfrentamos, ou que venhamos a enfrentar, podemos e devemos confiar totalmente em Deus. Amém. Esta é a mensagem central do Salmo 46. Por mais complicada que seja a situação, confie. Amém. E quais são as bases da nossa confiança? Por que devemos confiar plenamente em Deus? Então, o Salmo apresenta as razões da nossa confiança em Deus. Ou por que você deve confiar em Deus? Por que esta igreja deve confiar em Deus? Em primeiro lugar, por causa daquilo que Deus é, de quem Deus é. Isso está nos versos de 1 a 3. Quando o salmista começa numa explosão de confiança, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esta é a confissão de fé, de confiança, que abre o Salmo 46. O salmista sabia muito bem quem era o seu Deus. Ele sabia muito bem em quem ele colocava, depositava a sua fé. A pergunta para mim e para você é: você conhece o Deus em quem você diz confiar? Em quem você tem crido? O salmista diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo contra o perigo, Deus é o nosso lugar seguro, é a nossa proteção diante das calamidades. Mas ele ainda prossegue dizendo: Deus é a nossa fortaleza. E aqui está então a inspiração do Martinho Lutero: Deus é o nosso castelo forte. E algumas traduções, como a NVI, vão dizer: Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa força. Lembrando o hino de Lutero: a força do homem nada faz, sozinho ele está perdido, mas Deus é a nossa força. Ele continua: Deus é o nosso socorro. E aqui a palavra significa: Deus é o nosso auxílio, Deus é a nossa ajuda. De vez em quando, não. Sempre presente, sempre disponível, em todas as situações, em todos os momentos. Deus é o nosso socorro. E aí, ele coloca de um modo mais enfático: nas tribulações, nas angústias, nos problemas, nas tribulações, em todas as situações angustiantes, naquelas nas quais nos encontramos muitas vezes como que num beco sem saída, encurralados, apertados, sem opção. E Deus fala: eu sou o teu socorro bem presente, qualquer que seja a sua tribulação. E qual é a conclusão lógica de Deus ser tudo isso para mim, de Deus ser tudo isso para nós, de Deus ser tudo isso para o seu povo? Se eu declaro, se eu afirmo, se eu confesso que Deus é, e a igreja assim também o faz, se Deus é o nosso refúgio e ninguém mais, se Deus é a minha fortaleza, o meu castelo forte. Vejam que Lutero, na reforma, não disse que o príncipe alemão era o seu castelo forte. Queria defendê-lo do poder papal. Ele vai dizer: o meu Deus é o meu refúgio, é o meu castelo forte. Se Deus é tudo isso para nós, qual a implicação prática para as minhas emoções, para o meu coração? Não temerei, não temeremos. Esta é a implicação prática, essa é a teologia aplicada, essa é a harmonia entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Ou alguma coisa está em descompasso. Se eu afirmo que Deus é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente nas tribulações, sejam elas quais forem, mas o meu coração é dominado, tomado pelo medo, pelo pânico, pelo pavor, então alguma coisa não está batendo, alguma coisa não se harmoniza, nós não ficaremos paralisados pelo medo, não ficaremos. Mas pastor, e diante de más notícias que fazem ou que tiram o chão dos nossos pés? Há um salmo que diz, não se atemorize diante de más notícias. Teremos medo? E quando nossos sonhos são inundados pelas tragédias ou pelas doenças? E quando o que parecia intocável e sólido afunda nos mares dos problemas e das dificuldades? E quando a vida que parecia inabalável entra em colapso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista continua dizendo, verso 2, portanto não temeremos, ainda que... Ele amplifica o grau de tribulação. No mundo antigo, as montanhas eram um símbolo de firmeza e estabilidade. Salmo 125 vai falar disto. Porém, aqui no Salmo 46, o salmista fala de montanhas que caem. E de montes que cedem frente à fúria do mar. Em outras palavras, ele está falando de terremotos e tsunamis. E diante de terremotos e tsunamis, não vamos nos amedrontar, não vamos ficar com medo. Ele ousa responder, não. Porque Deus é aquele que está sobre os terremotos. Sobre os tsunamis, Ele é o Criador, o Rei do Universo, então Ele diz, não, mesmo que o mundo inteiro venha a desmoronar, ainda assim não temeremos, porque Deus é um refúgio mais estável e confiável do que as montanhas, Ele verdadeiramente é a nossa rocha inamovível. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Moema, nesse domingo de reforma, do justo que vive por fé, quais são os medos que estão dominando o teu coração e a tua mente nesta manhã? Refugie-se em Deus. Ele é a tua segurança, Ele é a tua força, Ele é o teu socorro. Diga a Deus o que Ele é para você. Deus vai se tornando para nós aquilo que confessamos que Ele é. Amém?
Amém.
Quais são as bases da nossa confiança? Em primeiro lugar, quem Deus é. Em segundo lugar, com quem Deus habita? Ou Deus está do lado de quem? Onde Deus habita? E aí, dos versos de número 4 a 7 do Salmo. É a segunda base da nossa confiança, que nós poderíamos colocar assim, quem é que está conosco? Veja, a partir do verso 4, tem uma outra estrutura aqui. Ele estava falando das águas que tumultuam e espumejam. Ele estava falando dos mares bravios, tempestuosos. E de repente, muda a cena. De repente nós somos transportados para dentro da cidade. E dentro da cidade, está tudo em paz. Eu acho bonito isso. Lá fora... tudo está tumultuado, os montes estão caindo, as ondas estão agitadas, e aqui na cidade de Deus, paz. E devia ser assim, irmãos, serenidade, tranquilidade. Por quê? Porque Deus está com o seu povo, é isso que o texto diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aqui são imagens que muitas vezes nos escapam, mas a gente precisa, na medida do possível, tentar trazê-las um pouco próximos de nós. Primeiro, o rio. Rio. Jerusalém não tinha rio. Tinha, quando muito, lá alguns aquedutos feitos pelo rei Ezequias para trazer lá das montanhas água que passava pela cidade, mas não era muita. Ia até o tanque de Siloé e tal. Mas ele na sua imagem, ele fala que é um rio, remetendo ao Éden, e algo bonito. E nós, no Apocalipse, vai mostrar que a cidade de Deus tem um rio. Então são figuras. É claro que a aplicação aqui é muito mais simbólica e espiritual, porque Deus é como um rio para o seu povo, um rio tranquilo que não para de correr, que não para de jogar água, de jorrar água para refrescar, saciar e alegrar os sedentos. E lembrem-se, eles estavam debaixo de um cerco. E a primeira coisa que aterroriza, que amedronta as pessoas é: o que nós vamos comer, o que nós vamos beber? Mas durante o cerco, não faltou a provisão de Deus para o seu povo, não faltou água. E colocando numa dimensão espiritual, queridos irmãos, é do coração de Deus, que jorra para os nossos corações, que flui correntes da sua graça, da sua misericórdia, da sua paz. E aí nós nos lembramos do próprio Senhor Jesus, perto da fonte de Siloé, em João capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, ele vai dizer assim: quem tem sede, vem a mim e beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus está presente no meio do seu povo. Aqui fala da cidade. A cidade aqui, sim, naquele contexto, Jerusalém, a cidade santa, que Deus, o Rei do Universo, Ele decidiu habitar primeiramente ali naquela cidade, no templo. Nós encontramos isso na revelação bíblica. Aquela era a sua cidade, ele estava no meio do seu povo. Porém, nós sabemos que pela revelação do Novo Testamento, hoje, esse Deus que habitou em Jerusalém, esse Deus habita no meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Esse Deus habita no teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja, enquanto comunidade de fé. A igreja é templo do Espírito Santo de Deus, é o templo do Deus vivo e verdadeiro. Então esta é a revelação que nós temos aqui à luz desse salmo, do Salmo 46... E por Deus habitar no meio do seu povo, o seu povo jamais será abalado. Porque o Salmo vai dizer que Deus ajuda o seu povo desde antemanhã. E aqui a ideia é que Deus ajuda o seu povo desde o romper da manhã, justamente no momento dos ataques mais violentos. E ele vai dizer ainda que as nações bramem como o mar, e os reinos se abalem como montanhas, Deus só precisa falar e a terra se dissolve diante dele. E depois ele conclui, fechando essa parte dos Salmos, verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos, aquele que tem à sua disposição miríades incontáveis de anjos celestiais, luta por nós, luta pelo seu povo, luta pela sua igreja. E a pergunta que eu faço nesta manhã para o meu coração e para o teu coração é a seguinte: alguma vez Deus perdeu alguma batalha? Nenhuma única vez. Então, por que, a despeito de ouvirmos tantas vezes na Bíblia a expressão "não temais", seguida geralmente da promessa maravilhosa da sua presença conosco, por que ainda assim permanecemos temerosos, angustiados e ansiosos? Se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a base da confiança do cristão, da igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quem é por nós? É o próprio Deus, é o próprio Senhor dos Exércitos. Qual é a terceira razão da nossa confiança? É o que Deus faz, e o que Deus tem feito, e o que Deus fará. O que Ele fez, o que tem feito, e o que Ele fará. Versos de número 8 a 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as soluções efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O que que Deus fez? Deus desbaratou o exército inimigo. Deus agiu com poder. Deus livrou o seu povo. Promoveu grande e maravilhosa libertação ao seu povo. E Ele fez isso como prenúncio, como uma prévia do que Ele fará. Isaías vai falar que Deus vai transformar todo o poder bélico, todo o poder de destruição, de morte, em instrumentos de trabalho, da promoção do bem. Está lá em Isaías, como parte das profecias messiânicas. Deus vai estabelecer finalmente a paz, e vai cumprir aquilo que Jesus ensinou na oração dominical: que o teu reino venha, e que a tua vontade seja feita na terra como é feita nos céus. E como eu e você, como cristãos, celebramos aquilo que Deus já fez e tem feito e fará, trazendo à memória e ao nosso coração a grande obra de salvação realizada por Deus na pessoa do seu Filho em nosso favor. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos aquilo que Deus fez por nós, completamente, trazendo para nós reconciliação, perdão, a certeza da vida eterna, a esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E juntamente com aquilo que Deus fez por nós, Ele nos deu, agraciou com a presença do Seu Santo Espírito, nos colocou unidos à Sua família, à Sua igreja, à Sua comunidade. Então nós, enquanto cristãos, nós celebramos o que Deus já fez por nós. Amém. O que Ele tem feito e o que Ele ainda fará. E há duas coisas, de um modo muito prático, que nós devemos fazer em relação a isto que Deus já tem feito. Primeiro, Ele vai dizer: vinde e vê. veja, contemple, com os olhos da fé, traga a sua memória ao seu coração, o que eu já fiz. Alegre-se, agradeça, louve, celebre. Segundo, aquiete o seu coração. Isso ele diz, tanto para aqueles, os seus inimigos, que ainda não o conhecem, dizendo, como que dizendo, baixem as armas. Na língua hebraica, exatamente esta ideia, aquietai-vos é, baixem as armas. Parem de querer lutar comigo. Rendam-se, arrependam-se e creiam em mim.
Amém.
E aqueles que já pertencem ao povo de Deus, não aperte o botão de pânico. Não fique com medo. Descanse, confie. Eu estou no controle.
Amém.
Eu sou Deus, amém, vocês não são. Eu sou o Senhor. E é isso que Ele pede ao povo de Deus hoje, ao meu e ao seu coração, nesta manhã. Aquiete-se, povo de Deus. Eu sou Deus, Ele está dizendo. Eu ainda sou Deus. Fique calmo, fique tranquilo. Não deixe que o seu coração seja dominado pela angústia, pela ansiedade, pelo medo. Calma. Aquiete-se. Essa é a palavra do Senhor. Confie em mim, descanse em mim. Sem dúvida nenhuma, uma ordem muito apropriada em tempos de medo, perturbação, inquietude e ansiedade. E qual o propósito de Deus ao fazer tudo isso? A sua própria glória, verso 10. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Quero convidar a equipe para que venha, já estamos encerrando a palavra. Como é que o Salmo termina? Com as palavras que eu e você precisamos ouvir. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E só Ele é a força, o refúgio e a segurança para o seu povo, em toda e qualquer circunstância. Antes de subir junto ao Pai, Jesus prometeu: e eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco nesse 30 de outubro de 2022. E estará conosco no dia 31 de outubro de 2022 e assim por diante. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos irmãos e irmãs, quanto mais nos apropriamos da sua presença, do seu poder e das suas promessas, mais nós encontramos conforto e confiança para enfrentarmos as tribulações. No dia da sua morte, John Wesley, ele estava praticamente sem voz, e só podia ser compreendido com muita dificuldade. Mas num último esforço, John Wesley, o pai do metodismo, né, inglês, no último esforço, John Wesley gritou: o melhor de tudo, ele gritou, né, estou só falando baixinho, mas ele gritou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, levantando a mão ligeiramente, acenando-a em triunfo, ele exclamou novamente: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Eu gostaria de convidar a igreja a repetir esta frase de John Wesley à luz do Salmo 46. Vamos repetir todos juntos numa só voz: o melhor de tudo é que Deus está conosco.
Amém?
Amém?